podcast pela web Rádio Migrantes.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou Letícia Carvalho, coordenadora de advocacia aqui da Missão Paz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a migração cubana para o Brasil. É um fluxo migratório que tem aumentado, tem aparecido nas notícias mais recentes, veio né, os números mais recentes no relatório Refúgio em Números, divulgado nessa semana. E a minha ideia aqui é a gente trazer alguns elementos a partir de dados e também da nossa experiência de dados, de alguns relatórios e da nossa experiência aqui na Missão Paz, acolhendo essa população. Eu trouxe 4 ou 5 aspectos para a gente poder olhar um pouquinho o panorama dessa migração que tem aumentado aqui para o Brasil. Antes de começar, acho que é interessante destacar, né, que o fluxo migratório cubano para o Brasil, ele é um fluxo contínuo, né? A missão ela atende há muitas décadas pessoas cubanas, mas mais recentemente esses números eles vêm aumentando a partir do que a gente vem acompanhando nos noticiários e também nos relatos, né, dos cubanos que têm chegado, da situação interna, né, que vive o país. Falando um pouquinho de dados, né, os dados vêm do Ministério da Justiça, e aí é interessante colocar em números para, de fato, representar esse aumento, né? O que a gente tem como realidade da migração cubana, né? Já desde 2010, houve o programa Mais Médicos, então foi um momento que teve, né, uma chegada desses profissionais direcionados para esse programa, dentre outros que foram chegando, mas os números eles começam a chamar mais atenção a partir de 2002 a 2025, que é quando a cada ano que vai passando, esses números eles vão dobrando em quantidade. Então, para ter um panorama, 2023 foram registrados 12 mil solicitações de refúgio de pessoas cubanas. Em 2024, esse número praticamente dobra, vai para 22 mil. Em 2025, esse número novamente praticamente dobra, indo, né, chegando a 42 mil. E os dados mais recentes que a gente tem foi que no ano passado, em 2025, do total de registros de pedido de refúgio no Brasil, que foram 75.599 pedidos, 55,4% desses números foram de solicitações por parte de cubanos, né? Então, aí o número chegando, né, aos quase 42 mil em 2025. E isso representa um aumento de 2024 para 2025 de cerca de 88%, né, em relação ao ano anterior dessas solicitações. Também aproveitando, né, que a gente está falando desses números totais de solicitação, o relatório mais recente traz então que seguido, né, desse número bastante expressivo de cubanos, vem colombianos, angolanos, marroquinos e ganeses, mas tudo na casa aí a menos de 2 mil solicitações ano. Então, de fato, atualmente a maior presença realmente são dessas solicitações, superando inclusive a dos venezuelanos, que foi a mais majoritária no decorrer aí dos últimos anos ao Brasil. Um segundo ponto que eu queria trazer de informações que a gente tem coletada também a partir de relatórios e da própria forma como os migrantes contam, né, sobre as suas chegadas no Brasil, tem a ver com essa rota de entrada, né? Então, está bastante presente que essa chegada dos cubanos tem perpassado, né, as travessias pelos estados amazônicos. Então, tem sido muito comum, né, os que chegam até aqui em São Paulo e que estão indo para outros lugares do Brasil estarem fazendo essa entrada, né? E isso acontece justamente porque não há essa entrada regular, que a gente chama. Então, quando a pessoa, né, quando há uma emissão de visto, né, existem emissões de visto, né, os vistos eles são emitidos para cubanos quando cumpre ali os critérios, seja de estudo, seja de trabalho, seja de visita. Então, isso continua chegando num número menor, mas esses números mais expressivos que estão indo aí para a solicitação de refúgio são dessas entradas por terra. Então, há voos diretos de Havana, né, a capital cubana, para a Guiana e para o Suriname. E a partir desses países, né, tem sido registrado essa entrada e essas solicitações de refúgio nas cidades de Boa Vista, em Roraima, né, pela entrada a partir da Guiana, e no Amapá também tem sido registrado solicitações de refúgio de cubanos a partir, né, de cruzar ali o Suriname e a Guiana Francesa. Um fato, né, que compõe também esse fluxo migratório, como já foi composto, né, outros anteriores, como haitianos, por exemplo, é a atuação dos contrabandistas, né? Isso a gente vê esse contexto do contrabando de imigrantes, né? E com muitos relatos de abusos, de extorsão, de trabalho forçado, de pagamentos em dólares. Então, essas redes contrabandistas que acabam fazendo ali a travessia naqueles, né, naquela fronteira norte, eles, né, perpassam ali, acabam fazendo a venda de pacotes de viagem que inclui hospedagem, alimentação, o transporte terrestre ou aquático, no caso de ter que fazer cruzamento de rios, no caso do Amapá. E esses pacotes, eles acabam indo, né, pelo relato dos migrantes e também de relatórios, de 1.000 a 10.000 dólares, chegando até 10 mil dólares. Esse é um ponto muito sensível, né, e que a gente sempre olha com muita preocupação a partir do trabalho da sociedade civil, o trabalho como a Missão Paz faz, porque isso fica muito evidente, né, de que a ausência de possibilidade de entrada regular para fluxos migratórios acaba colocando os migrantes nessa situação da necessidade, né, do atravessador ali pela forma irregular, e muitas vezes todo uma organização financeira ou toda uma reserva financeira que aqueles migrantes podem ter construído, né, ao longo da vida, acaba sendo gasta nesse momento aí da travessia, e o que dificulta, né, e acaba colocando esses migrantes numa necessidade, né, da assistência no momento da chegada muito maior, sendo que eles poderiam chegar com alguns recursos financeiros para iniciar aí o seu processo de integração. Então, em relação a esse ponto, né, da rota e da chegada do Brasil, no Brasil, esses são alguns aspectos que a gente tem conseguido levantar. Indo para o nosso ponto seguinte, sobre documentação, né? Acho que o que a gente tem observado e o que vale a pena deixar registrado aqui nesse momento tem a ver, de fato, então, com essa questão, né, com alguns desafios, né, nesse ponto, que esses migrantes, eles solicitam um refúgio na fronteira norte, mas lá na fronteira norte não é emitido o RNM provisório, que é o Registro Nacional Migratório Provisório. Isso, na prática, ele é bastante importante, esse documento, porque ele já sai com uma numeração, ele já tem uma cara de documento, e na nossa prática, né, a gente entende e reconhece que ter um documento, mesmo sendo ele provisório, já que no Brasil, né, o documento provisório da solicitação de refúgio, ele tem validade, né, ele é reconhecido, né, como uma forma provisória de regularização migratória. Então, esse tem sido um desafio que a gente tem visto aqui nos atendimentos da Missão Paz, que são esses migrantes que chegam com a solicitação de refúgio, porém, sem o RNM provisório, e a Polícia Federal aqui de São Paulo e de outros estados, pelo que a gente tem checado, não está autorizada a emitir esse número para as pessoas que estão chegando. Então, elas estão tendo que esperar o momento da renovação desse protocolo, o que leva um ano, né? Então, pensa que essas pessoas estão chegando, estão entrando no território brasileiro, fazem a solicitação de refúgio, então fazem ali o seu registro, mas não conseguem ter esse RNM provisório e só vão poder ter acesso a isso depois de um ano. Além disso, né, esse é um cenário, né, que mostra muito bem de que não há uma solução ainda no Brasil, né, para uma regularização temporária ou permanente de cubanos no Brasil. Esses pedidos de refúgio, eles estão se acumulando, e nós, né, como sociedade civil, a gente entende que valeria muito a pena o Estado brasileiro pensar em outras soluções de regularização migratória para essa população. Num sentido, né, o que a gente espera é que o mais brevemente possível o Estado brasileiro, ele mostre alguma boa disposição com a população cubana de apresentar uma outra via migratória que não seja o refúgio, se essa for a decisão, né, do Estado brasileiro, como assim fez com os venezuelanos, né? Os venezuelanos, eles sempre tiveram uma via, né, depois de muita construção, passaram a ter uma via dupla de possibilidade de regularização, seja pela solicitação do refúgio, sendo reconhecidos por grave generalizada violação de direitos humanos, ou seja, pela residência temporária, depois sendo transformada em residência permanente. Então, eu acho que os números, né, chegando aí, os aumentos e os números, chegando a casa aí de quase 42 mil solicitações de refúgio, o que a gente realmente espera do Estado brasileiro é que tenha, o mais breve possível, uma possibilidade, uma solução de regularização migratória para essa população, porque a prática indica, né, o que os migrantes nos trazem deixa muito claro que o documento ele é fundamental para o processo de integração. Quando os migrantes eles estão com um documento provisório e principalmente ainda sem a própria carteirinha, são muitas as consequências que isso pode gerar, inclusive a dificuldade do acesso ao trabalho formal, e acaba, né, entrando realmente né, sobrando realmente ali, né, as possibilidades do trabalho informal. E também, por exemplo, eles acabam sendo impedidos de acessar tratamentos de saúde que sejam mais complexos, dentre outras consequências. E nesse aspecto da integração também, vale ressaltar que, assim como muitos dos fluxos migratórios dos migrantes e refugiados que nós atendemos aqui na Missão Paz, eles chegam ao território brasileiro com uma excelente formação profissional e acadêmica. Isso também acontece, né, com os nacionais de Cuba que estão chegando. E aí a gente encontra, né, um gargalo antigo, né, de acesso no Brasil, que é o da possibilidade da revalidação desses títulos para que eles possam trabalhar em suas respectivas áreas. E, por fim, o último tema que eu queria trazer para vocês, que a gente vem observando e que também tem relação, né, com essa insegurança documental, né, que os cubanos eles estão enfrentando agora, que é o fato de eles estarem na solicitação de refúgio sem uma perspectiva de resolução dos seus casos, é, de fato, a quebra do direito da reunião familiar. Tem muitos registros, né, de pessoas, né, mulheres e homens, que têm chegado, mas que as crianças, os filhos, têm ficado na ilha com avós, com familiares. Então, ainda não vêm, porque esses pais eles tentam chegar e encontrar, de fato, né, alguma segurança documental e de integração para que eles possam trazer essas crianças numa situação, né, em condições mais seguras, sem passar pelas rotas terrestres, que muitas vezes representa muitos riscos a essas crianças. E, nesse caso, como o pedido de refúgio ele tem demorado anos para ser analisado e nada indica que o governo brasileiro o fará, o que nós vemos, de fato, é essa quebra desse direito fundamental à reunião familiar. Então, esses pais, essas mães, eles estão ficando aqui no Brasil com essa angústia de não conseguir, de fato, trazer os seus filhos de maneira segura, né, as suas crianças, para que elas possam estar junto aos seus pais e também se desenvolver e ter acesso ao território nacional. Então, esses são os temas que eu levantei nesse primeiro momento, né? As migrações, elas sempre, né, os aspectos, eles vão sempre se somando, mas o que a gente tem hoje, no dia, esses são os aspectos que estão postos em relação à chegada de cubanos ao Brasil. Agradeço para quem chegou até aqui e nos vemos numa próxima. Muito obrigada.